Bom dia! Sejam muito bem-vindos ao podcast Dana com Café. Um pote de fé, um pote de café, não, é o podcast Dana com Café. Então, pega a sua xícara de café. Lembrando que, com esse nenenzinho aqui ainda, eu não tô conseguindo tomar o café como eu gostaria. Mas você toma por mim? Bem quentinho, forte, cheiroso, aí sentadinha na sua casa, para com que a gente possa empreender e maternar com informação de qualidade. E hoje, esse ano eu disse que a missão era voltar com todas as nossas clientes para com que elas contassem como que foi o ano de 2023. Está preparada?
Super.
Seja bem-vinda, Raquel,
Bom
amiga
dia.
confidente 190. Fale com a Raquel.
Bom dia a todos.
Bom dia, o palco é todo seu. Quem quiser pode assistir, acessar lá no Ana de Paula Kuhn o primeiro episódio da Raquel, lá nos destaques. A gente vai deixar tudo organizadinho lá. Você pode assistir o primeiro episódio e agora você vai ter a oportunidade de assistir o segundo episódio com essa maravilhosa. E a gente já tava aqui tagarelando, né?
Colocando mais fofocas em dia.
Me conta, como é que foi 2023 e depois, lá no final, a gente fala como que vai ser as perspectivas de 2024.
Uou, 2023 foi um ano, né? Um
Eu
ano
morri, gente, mas é com
de muitas
respeito.
emoções.
Ai, compartilhe conosco.
Nós já tínhamos, né, um diagnóstico do TEL, né, e
De
autismo, né? O TEL tem autismo e TDAH.
quantos anos?
Ele tá com 6 anos.
Descobriu com.
Descobrimos com 3 anos e 9.
Tô quase fazendo Marília Gabriela aqui.
Ficou bem parecido. Super.
Bem séria.
E com o decorrer do tempo, né? Com a nossa pequena.
Eu vou até florear, né? Com tantos profissionais à sua volta.
Foi quando me ajudaram a pensar e a começar a observar a Luna. Foi através dos profissionais que acompanhavam o TEL que a gente começou a analisar alguns comportamentos da Luna.
Qual método que o Theo utilizava? Método ABA?
ABA.
E
E
aí?
aí, com o acompanhamento em casa, né? As meninas perceberam que a Luna começou a apresentar alguns sintomas. E aí
É
eu
a
não.
psicóloga que vai na casa.
É, aí eu não sabia se era uma repetição do irmão, né? Ou se era algum traço dela. E aí a gente começou uma investigação de um diagnóstico dela.
Do tipo assim, oi linda, tudo bem? Você já levou a sua criança num psicólogo? Não.
É mais ou menos isso. E aí,
Bate um desespero.
bate, porque ao mesmo tempo que fala assim, olha, a tua filha tem alguns jeitos e trejeitos. E já pensou no seu marido? Aí é onde o bicho pega, porque daí você
Falou
começa
mesmo?
assim, né? E conversaram com ele também.
Olha, depois no direct, lá no particular, você conta o nome da psicóloga, você é bom, hein?
É, e aí onde a gente procurou, né? Procurou aí uma ajuda para os dois. A gente começou a fazer avaliações.
Para os três, né, amiga?
É, os três. O Theo já fazia o acompanhamento e aí a Luna e o Gilberto foram procurar fazer os testes e as avaliações. E hoje os dois diagnosticados, né? Os três diagnosticados com autismo e TDAH.
Os três.
Os três. A Luna não é fechado um diagnóstico de TDAH, porque em meninas isso é um pouco mais tardio, né? Até mesmo o diagnóstico de autismo, eles não fecham, não gostam de fechar logo de início. Então, assim, ela passou foram 6 meses de avaliação até ser formada, ser fechado um diagnóstico.
E como é que foi para você? Assim, pode abrir essa caixa preta aí, amiga.
Olha, no início, né, ela começou a fazer, antes de fechar o diagnóstico, ela começou a fazer as terapias e, como diz, para quem leva um, Leva dois.
Leva dois.
Então, ela começou a acompanhar o Theo nas clínicas, ela começou a fazer fono, psicomotricidade. Ela não fazia o ABA, porque o ABA só faz quando já tem um diagnóstico, um laudo fechado. Então, ela fazia o TCC. E aí, então, pra mim, tava tudo assim...
Tô levando um, tô levando outro.
É. Só que aí, quando fechou um diagnóstico que aumentou a demanda, aí o bicho pegou. Porque eu me vi assim, até fechar o diagnóstico, eu me vi numa situação com três em casa, como se fossem três crianças. Eu falo isso porque eu falo na frente do meu marido, que pareciam três crianças brigando por território.
O caos instalado.
É. E aí, se a pessoa não mantém uma sanidade mental ali, não procura um acompanhamento, né? E aí eu fazendo acompanhamento, psicóloga, psiquiatra.
Aí entra você, né?
Sim.
Pra dar conta do rojão.
Se eu não consigo me manter com a mente sã, eu não consigo ajudar eles, né? Então, a gente foi procurar ajuda também, né?
Pra... seria o jogo dos pratinhos? Quem vamos manter em pé esse mês?
É quase isso. Quase
gente,
isso.
Que louco. E como que e como ficou essa rotina agora?
A rotina é assim, eu antes era só as minhas manhãs, né? As minhas manhãs eram todas do Theo levando na clínica, né? Entre três clínicas diferentes, então... tinha dia que eram em duas, eu tinha que esperar, tinha vez que eu conseguia deixar ele pegar depois. Então, nesse meio tempo, eu conseguia resolver alguma coisa da loja, né? Porque, além de tudo, a gente tem que ser empresária também.
Oi, querida, tudo né? bem?
Como Não estamos? É só o maternar, tem o empreender. Então, entre uma brechinha e outra, eu tinha que resolver alguma coisa. E aí... o circo foi meio que fechando. E aí eu tive que jogar limpo com as meninas, né, nas clínicas e falar, olha, eu preciso, né, organizar melhor o tempo para que eu consiga. Né?
Do tipo, vou trazer um, realmente eu preciso trazer o outro. Tem que...
Sim, então vocês consigam conciliar os horários. Então assim, e elas sempre muito queridas, né, sempre me ajudando nesse sentido. Então se o Theo tinha uma diferença de horário de levar de meia hora, eu falava, gente, ó, não dá. Não dá pra trazer um daqui e voltar em casa buscar o outro. E não dá pra vir com os dois e ficar esperando. Então, aí a demanda da tarde, a Luna aumentou a demanda. Então,
ah, assim, ela faz a tarde.
Ela faz a tarde também, porque ela ainda não tá na escola. Então, ela tem as terapias à tarde. Então, assim, tem dias que se eu não apareço no Instagram é porque...
Não deu
realmente
mesmo.
Não deu.
Tudo né? bem. E não vai ser eu que vou forçar a menina a aparecer no Instagram nesse mundo. Assim, é caótico porque a gente tem que dar nome a alguns tipos de situações. Então, no sentido assim, uma coisa é eu empreender com uma maternidade típica, que as crianças dormem à tarde, eu sei a hora que eu vou montar o café da manhã... Eu sei a hora que eu vou dar o almoço, eu vou dar... E à tarde eu tenho um tempo pra colocar eles na escola. Mas, tipo...
Na verdade, até as crianças, as típicas, elas são...
Tem as suas irregularidades,
sim,
né?
Sim, agora, as atípicas, elas são literalmente uma caixinha de surpresa. Então, assim,
tem
você
não
sabe como vai estar aquele humor aquele dia. Então, tem dias que
tudo
existe,
flui.
A paz paira naquele lar onde tudo ocorre tudo bem. E tem dias que acorda todo mundo virado para a lua e você não sabe o que você faz. Então, é...
E assim, uma coisa é você arrumar uma criança, independente de ser típica ou não, uma coisa é você arrumar uma criança para sair de casa. Vamos, né? E depois passou agora para duas.
Para duas.
Então, tipo, aquela meia horinha de sono que a gente tinha mais, morreu,
não
né?
Não consegue.
Pulou, ela foi embora.
Já me julgaram uma vez, porque a gente não abre mais cedo, né? E eu falei, gente, quem vai querer pensar no almoço 7 da manhã? E a pessoa que a rotina é até mais tarde. Então, assim, quando as crianças dormem agora, eu consigo. A gente conseguiu conciliar a rotina de sono deles. Então, assim, antes era 2 da manhã, 30h, tinha criança acordada, porque tinha distúrbio do sono. Hoje não, 9, 9:30. É, exceto algum dia outro que acontece, né, algum evento que eles dormem mais tarde. Mas não, agora eles dormem mais cedo. Então eles acordam, às vezes, um pouquinho mais cedo. Mas eu não posso fazer muitos planos. O dia que eu comentei que eles estavam acordando mais cedo, as meninas já queriam descer os horários da terapia. Eu falei, não. Não faço isso porque não é algo que já está concreto. Então tem que ser com calma.
E outra, né, é aquela questão assim... Eu estou compartilhando a informação. Não estou pedindo para você alterar.
É.
Não vem,
vamos,
não vem,
vamos mexer, ajudar, né? E não bagunçar ainda mais. Porque, assim, cada mudança de rotina muda... Não é só um horário que muda. Muda uma mudança de comportamento.
É um complexo.
Com as crianças.
É
né? Aluna, até que não tanto.
A Luna tá com quantos anos?
Ela tá com 3. A Luna, ela aceita mais essa flexibilidade de horários, mas o Theo tem uma resistência.
Hiperfoco.
Com mudança de rotina. Então, se você fala... E o pai também. São muito parecidos. Que se você fala que vai sair de casa em tal horário, vai fazer... Vai passar em tal lugar, tal lugar, tal lugar. Se você inverter
algum
local... já sofre um bloqueio. Então, o Theo sofre muito de ansiedade, né? O pai também. E aí, eu tenho que ir tendo esse jogo de cintura.
Então, e como fica a sua ansiedade nessa organização toda?
Fica bem assim, eu tenho que controlar. Porque eu também sou uma pessoa ansiosa. Né?
Fica prejudicada, porque você tem
além isso. Mas às vezes eu tento controlar a minha ansiedade, mascarar a minha ansiedade, e aí é onde vem os problemas de pele, né? E que eu tenho, então acaba aflorando outras coisas. Mas a gente vai
contornando.
Segue. Nada que uma boa taça de um bom vinho à noite você toma depois que as crianças estão deitadas pra te relaxar. Isso é o melhor.
Eu não diria o vinho.
Um chá.
Não, amiga, vamos no chocolate mesmo. O dia que eu fui na médica, ela, da gestante, né, da obstetra. Algum vício? Sim, senhora, chocolate. Ela... Tá falando sério? Eu sim, todo dia. Por favor. Não, não queira tirar.
Não tire o chocolate dessa mulher.
Não tire meu chocolate, pelo amor de Deus. Vamos manipular outra coisa, vamos tentar tirar outra coisa, mas não tira meu chocolate, pelo amor de Deus.
E você imagina, eu não sou muito, né, de doce, assim, mas o Gilberto, ele tem muita ansiedade e é com doce. E aí, quando ele tira, de vez em quando ele faz umas dessas de tirar. Então,
ele tira?
Ele tira.
Juízo zero.
Zero. Mas aí.
E, olha, é uma coisa bem interessante, porque assim, agora esse ano você descobriu os 3.
Sim.
E aí, o Gilberto faz algum acompanhamento agora? Como que tá?
No momento, não. No momento, não.
Foi o verdadeiro adulto que cresceu na raça.
Na raça. Hoje ele entende muitas coisas que passou, né? Na adolescência, na infância. E que ele não sabia o porquê, né? Escola, se excluir mais, assim, porque não gosta de algumas atividades, né? Não gosta de jogar bola, então... Acaba não tendo tantas amizades com os meninos, sim, né? Não, o medo de dirigir, né? Que, além de tudo, ele não dirige. Agora que ele tá começando a aprender. Então...
E antes existia uma pressão no sentido assim, ah, meu Deus, você podia me ajudar mais, e agora?
Sim.
Agora dava aquela acalmada no coração também?
É, hoje eu entendo. Hoje eu entendo que muita coisa que eu cobrei dele, né, é devido...
Mas o comportamento, é um reflexo da, sim, do diagnóstico.
E ele mesmo fala assim, nossa, hoje eu entendo muitas coisas que eu passei. Então, não julgo mais. Hoje eu falo, ele é bem desligado com algumas coisas, você sabe.
Somos, eu falo que assim, que eu só não tenho um diagnóstico, mas...
Ele, às vezes eu falo, antes eu falava de uma maneira, eu cobrava ele. Falava, poxa, eu já falei várias vezes. Eu acabei de te falar isso e você esqueceu. E aí, hoje não, eu falo assim, eu já te falei isso, mas eu vou falar de novo. E se precisar falar mais 10 vezes, eu vou falar, ok? Só não pode ficar bravo comigo, porque eu vou. Porque assim, não é só uma cobrança. É pra, até quando ele recebeu o diagnóstico...
Puxar na memória, né? Do tipo, tem que fazer tal coisa, vamos fazer isso.
Quando ele recebeu o diagnóstico, a profissional que quando foi se despedir da gente, ela falou assim, olha, falou pra mim, falou assim, você precisa entender que com toda essa ansiedade dele, né, o TDAH, ele vai fazer uma coisa de cada vez. E aí eu olhei pra ela e falei assim, você não pode cobrar ele. Tem que fazer uma coisa de cada vez. Terminou, ele faz outra. Eu olhei pra ela assim, eu tô olhando pra você. Falei, olha, você me desculpe, mas eu passei muito tempo pra ajudar ele a fazer várias coisas ao mesmo tempo e não vai ser agora que eu vou aceitar isso.
Que eu vou dar ré nesse processo.
Fazer ele retroceder lá atrás. Não. Porque assim, ele era daquela pessoa que fazia, vou fazer almoço. Ele colocava o feijão pra cozinhar, ele esperava 40 minutos do feijão cozinhar, depois ele ia acender o taboco do fogão pra fazer o arroz. Aí depois que ele terminasse o arroz, ele ia fazer a outra mistura, depois que ele terminasse, ele ia fazer a salada. Então assim, um almoço de 20 minutinhos, né, 30
duas
minutinhos,
horas.
Se tornava duas, três horas.
Então, aí, amiga, já deu um TDAH na gente já, né?
Hoje, então, e hoje não, hoje ele sabe administrar 3, 4 bocas do fogão, porque ele fica responsável pela produção da loja. E ele teve que...
É o que eu disse, o adulto que cresceu na marra,
sim,
tipo, na...
E eu não admito que ele volte lá e fale, não, ele tem que fazer... Já pensou se ele voltar? Fazer só uma coisa de cada vez?
Por isso que eu falo, aí é onde a gente tem que entrar no controle pra manter a sanidade mental, de não surtar com todo mundo também, né?
Sim.
Meu Deus! Amiga, como que foi eu empreender nesse assim, nesse rolê familiar?
Olha, a gente até tenta, né?
Olha, eu tô rindo, mas é com respeito, tá? Porque...
Quem vê, como é que é aquele ditado? Quem vê cara não vê corre? Como que...
Quem vê o plateia não vê os corre.
Quem me vê lá, às vezes no Instagram, tô, né, de filtro, porque ninguém merece.
Não vai ser eu que vou recriminar um filtrozinho,
nossa,
né?
Nossa, tá lá, tá
plena,
tá
maravilhosa.
Tudo lindo e maravilhoso, não. A gente aparece lá quando dá, tem hora que você aparece, fala uma coisa correndo, depois você fica pensando, poxa, será que ficou de acordo? Né? Será que...
Deu certo? Será? Será que vai dar bom?
É, às vezes a gente grava e grava de novo e assiste. Se você assiste, você apaga, né? Aí você grava de novo. A gente... Se eu tentei 2, 3 vezes e não deu, eu desisto. Eu tento uma outra hora, porque daí eu preciso respirar e ver. Mas tem hora que vai do jeito que...
E não só o Instagram. O Instagram eu falo que é a pontinha do iceberg mesmo, né? É a cerejinha do bolo. Mas e o... Assim, os bastidores mesmo, como que foi? Como que foi organizar essa agenda? Como foi?
Ela ainda está em fase de construção.
Como foi? Eu vou ser bem sincera, como foi se manter de pé nesse furacão?
Então, eu ainda tô me organizando ainda. Todos os dias eu me organizo e reorganizo tudo, porque a cada dia tem uma surpresa. Ou a uma profissional, nós estamos com 2 profissionais que estão tentando remanejar o horário. Então, eu preciso mexer em toda a minha agenda. Eu tinha estabelecido metas, já está aqui de prova.
Maravilhosa.
Que eu ia me dedicar, né, na loja e com tudo, Segunda, terça e quarta, período da tarde. E quinta e sexta ia ser o dia que eu ia ter pra marcar meus cafés, sair...
Fazer seu network, né?
Isso, mas até agora eu não consegui colocar isso em prática. Porque, às vezes, muda, a agenda muda de uma hora pra outra. Então, você tem que...
E sem dizer que, né? A experiência que eu tenho. Tanto a criança, dentro... desses diagnósticos, a vulnerabilidade dela pegar uma gripe, pegar uma febre, porque tá em contato com muito mais gente também, né? E aí é o profissional que também tá doente. Aí, então, hoje tem terapia, hoje não tem, hoje tem aqui, hoje tem colar.
Eu não consigo fazer muitos planos.
É, como você vai falar assim?
Eu não consigo fazer planos com tanta precisão. Tipo, olha, eu... Talvez eu consiga, e talvez...
Não.
Eu não vou conseguir. Então, às vezes eu falo, ó, eu vou trabalhar, eu vou fazer tal coisa, né, eu vou... E aí aquilo muda, e aí eu tenho que ir ou pro mercado, ou eu tenho que fazer alguma coisa em relação às crianças, e acaba mudando toda a rota. Né? A minha sorte é que, no empreender mesmo ali, por mais que pesado, o fazer os corres de fora, né? Fazer mercado, fazer essas coisas, sou eu, né? Mas a parte ali de dentro, de produção e de vendas, minha sorte é ter o Gilberto e as duas colaboradoras que trabalham com a gente, que estão ali, que auxiliam tudo.
Que vai segurando as pontas também.
E né? A gente brinca, se às vezes um ou outro tá meio perrengue, ele fala assim, ó, junta meus 25%, os seus 25%, a gente consegue pelo menos chegar perto dos 100. Então, é um ajudando o outro.
A sua rede de apoio, ela acaba sendo ainda maior, assim. Apesar que... Como recorrer para uma rede de apoio que também, às vezes, as crianças não vão aceitar também, né?
Dependendo, sim.
Tem essa flexibilidade.
Tem. Elas acabam...
indo de boa.
Aceitando, é.
É porque tem criança que, dentro desse diagnóstico, não aceita ninguém de fora, assim. Não, não, não tem negociação, né?
É, não, mas as crianças... Esse é o lado bom. Elas aceitam.
Gente, eu fico impressionada. Eu fico impressionada com essa loucura. É uma loucura. Assim, eu tiro o chapéu pra você, viu? Todos os dias.
Que bem que esses dias o Theo falou assim, mamãe, vamos ter outro neném? Eu falei, oi? Mamãe já teve dois, tá lindo, tá ótimo.
Tão crescido.
Porque
já.
Porque assim, eu falo, não, se vier vai ser bênção de Deus, mas... Eu não me vejo com tanto pique.
Tá amarrado em nome de Jesus.
Eu não me vejo, amiga, com tanto pique.
Ó, eu vou te falar por experiência própria.
Já vamos ter Benício. Se tiver, você manda o Benício lá pra casa e fala assim, filho, olha, tamo aqui o neném.
Eu vou te falar assim, eu não corro 50% do que você corre. E eu já levei um choque quando... O quê? Grávida? Como assim? Imagina nessa correria toda. Eu acho que eu ia precisar de um bom suporte psicoterápico.
E o lado...
Ai, gente.
Essa correria de uma mãe atípica... Aquela frase, né? Que quando nasce uma criança, nasce uma empreendedora, né? Quando nasce uma mãe, nasce uma empreendedora. Porque as mulheres, elas querem ter essa flexibilidade. E a mãe atípica, ela... Eu não consigo imaginar uma mãe atípica numa CLT conseguindo ela mesma levar e fazer. Se ela não tiver uma rede de apoio muito boa que leve, eu acompanho nas clínicas, né,
avó. Você tem essas experiências,
né? Tem as avós,
né?
tem tia, tem às vezes o irmão mais velho, uma irmã que leva... Às vezes, muitas vezes, os pais, né? Mas se fosse o meu caso, eu vou falar por mim, eu não conseguiria.
Do tipo...
Ter uma... Trabalhar a CLT e fazer... Eu acho que nem se eu fosse a empresa, olhar e falar,
você,
você vai me dar trabalho.
Você como empresa já fala assim, vamos
bater um lero.
Vem aqui, vamos pedir demissão, vamos te dar demissão.
Eu acho que aqui falta, igual a gente vê em filmes, que aquelas empresas onde tem a área kids.
Ah, sim.
Aqui, eu acho que aqui na cidade não tem, né?
Não tem, eu acho que não. Nunca vi.
Seria muito interessante as grandes empresas pensarem em investir em uma área kids.
Eu acho que em grandes centros, com uma cultura que não vem tipicamente brasileira, vem de uma cultura mais...
Dá certo, né?
Talvez tenha, talvez já tenha implantado, mesmo sendo aqui no Brasil, talvez. Uhum. Acredito que possa ter, nunca pesquisei. Mas dentro da nossa cultura eu acho bem difícil.
É.
E aí a gente vai falar assim, pra fechar com chave de ouro. Tem a treta de um plano de saúde aí também, né?
Sim.
Aproveita, amiga.
Aqui pode tudo.
Aqui pode tudo. Nesse podcast você fala, porque com certeza tem muita mãe aí falando assim, será que tem? Será que não tem?
É, aqui tivemos com todo esse impasse, né? De quem tem plano de saúde sou eu e as crianças. E nós fomos surpreendidos no final do ano com uma cartinha de um convite, né? Pra gente se retirar, né, do plano. Onde descobrimos num grupo de mães atípicas, de pais, que muitas pessoas passaram por isso também.
Estavam recebendo. Né? Ai, que susto. Desculpa.
Os despertadores, porque a mãe vive de despertador. Busca menino, vai aqui, vai ali.
Já, então, já deu aí. E eu ainda assustei. Aqui é só eu mesma.
Então, e aí a gente foi surpreendido com isso. Mas aí, assim, nós estamos... A gente entrou na justiça, porque não... Nada justifica, né? Que eles estão...
Alegando, né?
Estão alegando, quererem cortar o plano de saúde por conta de... Estamos usando demais. Então, se o intuito do plano de saúde é...
Eu pago pra usar, né?
Então assim, a gente vê que existem muitas pessoas que perderam, né?
Perderam mesmo?
Perderam o plano porque não quiseram entrar na justiça, não quiseram brigar pelos seus direitos. E a gente foi atrás dos direitos porque, assim, as crianças estão em tratamento, né? Não é algo que o plano é um plano antigo. Então, é um dos planos que não tem mais também. Então, essa é um dos motivos deles...
Teve muitas mudanças nos planos, né?
E não tinha, a gente... Desde quando eu tinha o plano, eu não tinha as crianças. Então, assim, elas vieram, elas entraram no plano, né? Como dependentes. Então, nada justifica falar que foi feito... Sabe? Porque já sabia, já tinha um diagnóstico.
Não, nasceu, você foi incluindo e vida que segue, né?
Então, eu não achei justo, né? Ser cortada assim. Então, e aí estamos aguardando ainda.
Tá injustiça.
Tá.
E eu vejo que, você falando, né? Muitos pais não quiseram brigar, muitas mães. Acho que estão cansadas também, né?
Sim.
Porque, assim... É, literalmente sem ter um dia de paz, né?
Olha, eu vejo por mim, ainda tem outras mães que eu vejo nas clínicas que eu acompanho que o tratamento ainda é mais intensivo ainda, né? Então, assim, hoje as crianças passam com... O Theo teve uma época que eram 9 profissionais atendendo ele. Então, hoje já deu uma... A gente já... Enxugou um pouquinho aí, mas são 4 tipos de terapias, né? Alguns profissionais a mais que revezam. Mas tem. É uma demanda muito grande. Então, assim, é bem.
Nesses 9 profissionais, quantas horas você acha que são dedicadas ao teu, assim? No sentido, se eu pegar minha agenda e dividir em blocos de horário. Esses 9 profissionais é o quê? 9 horas por semana? Não, muito mais, né?
Mais.
São mais. Todas as manhãs comprometidas?
Mais. Todas as manhãs. E à tarde tem quem vai na escola também. Né? Já uhum. conta uma carga horária. Só do método ABA são 20 horas semanais.
Menina, é uma loucura.
Então.
E alguém na tua casa?
É, em casa, na escola e em clínica.
Ainda você tem que lidar com essa questão, né? Além de ser todos neuroatípicos, é alguém de fora dentro da tua casa. Como que é receber alguém assim de fora?
Olha, no início eu me preocupava, tipo assim, nossa, amanhã é dia de aba em casa. Ai, tem louça suja, vamos lavar a louça. E aí chegou um ponto que eu falei assim, querida, a casa tá bagunçada, a mãe aqui precisa se manter em pé.
Entra fazer o serviço que então, eu cuido do meu.
Então, olha, vamos dividir aí, você fica aí, eu fico aqui, tá tudo certo, tá tudo bem. Porque, assim, se a gente for ficar preocupada...
Com... Não é visita, né?
É. É alguém que tá ali pra ver o dia a dia, né? E se eu for ficar mascarando o meu dia a dia? Lógico, não é sempre, mas... É, às vezes, uma hora ou outra... Igual, ele tem o quartinho... As crianças têm o quartinho de brinquedo. E aí, às vezes, a gente tinha uma rotina de sempre um dia antes, na noite, né, anterior... Colocava o Theo pra organizar. Arrumou. E aí, quando ele esquecia, quando a tia chegava em casa, falava assim, ó, ele não arrumou. Então, coloca ele pra arrumar. Então, assim, além das demandas do acompanhamento que elas fazem com ele, elas têm que me ajudar com essa organização de rotina dele em casa.
É, porque se ele não fez, foi por algum...
Sim.
Gatilho ali daquele comportamento.
E aí ele... Ele é esperto. Ele quer, às vezes, manipular a gente, que daí ele fala que aí quer que a gente faça. Então, não dá, né? Ele tem que ter as responsabilidades dele desde cedo.
E é um processo, né? Sim. Educar já não é fácil. Assim, eu vejo. E essa questão de educar, criar, todo mundo cria. Agora, educar, né? Educar é o desgaste...
Demais.
De pai e mãe, como diz minha avó, de pai e mãe parteiro. Então, ali, você ainda tem que articular todo esse processo e tudo. Ai, eu tiro o chapéu pra você. Parabéns. Agora, vamos lá, pra fechar com chave de ouro. Como é que as perspectivas do tipo, não faço mais metas, não faço tantos planejamentos, mas quais são as minhas perspectivas pra 2024?
Olha, 2024, eu acredito que eu tô no caminho certo.
Amém.
Eu tô buscando, né, não vou pendurar as toalhas, vou continuar, né, eu sei, às vezes... Dá vontade de desistir, dá vontade de jogar tudo pro alto, mas aí a gente para, a gente respira. E aí, eu acredito que nada no nosso tempo, tudo no tempo de Deus. E que o meu, o tempo dele vai chegar pra mim também. Então, eu vou fazendo o meu melhor, o que eu posso, né, pra ajudar eles, pro desenvolvimento deles. E olhando também, não só pra minha família... né, em minha casa, mas também para minha família e empresa.
Uhum.
Né? E aí a gente tem algumas metas e a gente busca sempre ir colocando tudo em ordem. Então, é isso. A gente vai...
Perspectivas 2024. Manter todo mundo vivo, educado.
Tudo sob controle. Com fé que a gente chega lá.
Gente, maravilhoso. É muito bom você compartilhar isso, porque ninguém tem o costume de dar voz mesmo para as mães atípicas, né? De uma Sim. certa forma. E só quem vive que vai poder ter esse direito de falar, de dizer como que é. Mesmo se eu quisesse, eu não conseguiria imaginar.
É o que a gente fala. dá, às vezes, um profissional ou outro fala alguma coisa, e aí o Gil, ele fala assim, eu tenho vontade de perguntar se aquela pessoa tem uma criança, se a pessoa tem um filho. Se a pessoa tem um filho atípico, para saber qual é a real situação. Então, assim, às vezes a gente sofre muito julgamento das pessoas, mas não passam o que a gente passa.
Exatamente.
Porque ver é uma coisa. Você olhar, observar uma criança é totalmente diferente do conviver.
É.
Então...
Mas parabéns. Eu acho que o que você pode fazer de melhor você está fazendo. É buscando acompanhamento para com que eles cresçam fortes.
E sempre tive flexibilidade para ajudar outras mães. É. Em conversar, em trocar ideia, sabe? A ajudar a buscar o melhor tratamento. Mesmo não sendo a mãe perfeita, mesmo não fazendo 100%, mas eu faço o meu melhor. Mas eu busco ajudar, tá, né? Certo. E eu acho que é isso que vale.
Ui, chega até um... Ficaríamos mais um tempão aqui conversando? Sim, claro, com certeza, porque a gente tem conversa pro ano inteiro. Se a gente ficar o dia inteiro juntas, a gente conversa o dia inteiro. Mas muito, muito obrigada pela sua participação e por essa partilha, porque, assim, eu acho que tem muita mãe que precisa ouvir, que não é só na casa dela que tá desse jeito, que não é só ela que tá passando esses perrengues, né? Parabéns. Parabéns mesmo, de coração.
Obrigada.
E você em casa, se quiser, assista o primeiro episódio, onde a gente já falou um pouquinho de empreender e maternar. Esse praticamente ficou exclusivo da maternidade, né? E você pode assistir toda segunda-feira no website Mato Grosso News, às 9 horas da manhã, acessando o link nas nossas redes sociais, Ana de Paula Kuhn. Eu espero você, tenha uma boa semana. E se precisar de ajuda, deixa suas redes sociais. Eu tava quase esquecendo já.
O pessoal é Raquel Vidotti e o profissional é Quebelo Pasta Fresca.
As melhores de Rondonópolis. Você não vai encontrar outra.
A melhor massa de Rondonópolis.
Exatamente. Uma boa semana, um beijo e até mais.